Bom dia, boa tarde, boa noite, minha vida. Hoje é terça-feira, dia 7 de fevereiro, e a gente tem recordes sendo quebrados porque o Switch agora é um dos 3 videogames mais vendidos de todos os tempos. Além disso, a gente tem anúncio de Direct, o jogo do criador do BioShock agora tem uma janela de lançamento e o Google anunciou um concorrente para o ChatGPT. Eu sou Isadora Basile e você confere essas e outras notícias no Ping, o seu programa de games, esportes e tecnologia que começa agora. Amigos, precisamos conversar antes da gente começar. Eu sei que alguns de vocês aprenderam a amar o momento das unhas aqui. E amanhã teremos finalmente o conserto desse troço que tá acontecendo na minha mão. E aí eu queria deixar aqui um espaço aberto nos comentários pra vocês sugerirem cores. Porque às vezes vocês sugerem, enfim, eu já fiz, aí eu esqueço. E aí eu vou fazer a minha manutenção amanhã e na quinta-feira eu volto com a unha mais votada aqui nos comentários. E é isso, vamos engajar com o momento das unhas. O Nintendo Switch é oficialmente o terceiro console de videogame mais vendido de todos os tempos. A Nintendo divulgou o relatório fiscal do seu último trimestre e ele mostra que o Switch ultrapassou a marca das 122 milhões de vendas até o fim do ano passado. Com isso, o console superou tanto o PlayStation 4 quanto o Game Boy em vendas e agora só fica atrás do Nintendo DS e do PlayStation 2. Para ficar na frente desses dois, o Switch teria que vender pelo menos mais 33 milhões de unidades. E apesar de ser com certeza possível, o relatório fiscal também mostrou que as vendas dele estão começando a desacelerar. Tanto que, pelo segundo trimestre seguido, a Nintendo revisou as vendas do Switch no ano fiscal para baixo. Antes a estimativa era de 21, depois caiu para 19 e agora é de 18 milhões de vendas até o fim de março. A Nintendo culpou a queda de vendas na crise de semicondutores que afetou a indústria de tecnologia nos últimos anos. Mas não se sabe até quando essa desculpa deve colar, levando em conta que outras empresas como a Sony já disseram ter normalizado as cadeias de distribuição delas. Em termos de jogos, o destaque fica para Pokémon Scarlet and Violet, que passou das 20 milhões de vendas e já é o sétimo jogo mais vendido do Switch. No geral, entre abril e dezembro de 2022, a Nintendo teve uma queda de quase 2% em vendas e quase 6% em lucros operacionais comparado ao mesmo período de 2021. De acordo com analistas de mercado, a expectativa mais otimista para o ano que vem é de que a Nintendo venda mais 20 milhões de unidades do Switch, especialmente se rolar alguma edição especial do Zelda Tears of the Kingdom. Mas o mais provável é que as vendas fiquem na casa dos 18 milhões para baixo. Ainda falando de Nintendo, a empresa finalmente anunciou a data do novo Direct, que acontece amanhã, dia 8, a partir das 19 horas do horário de Brasília. O Direct vai ter cerca de 40 minutos de duração e vai ser focado principalmente em jogos que chegam pro Switch na primeira metade de 2023. Entre os jogos que já estão confirmados para essa época do ano, a gente tem o remake do Kirby's Return to Dream Land, o Bayonetta Origins e, claro, o Tears of the Kingdom. Além disso, tem rolado rumores de que o Advance Wars 1 Plus 2, que foi adiado por conta da guerra na Ucrânia, seja lançado no mesmo dia do Direct. Isso sem falar em qualquer outra surpresa que a Nintendo for mostrar. Fala aqui com a gente nos comentários quais são suas expectativas para esse próximo Direct. Marvel's Midnight Suns pode ter sido um sucesso de crítica, mas de acordo com a Take-Two Interactive, a publisher do jogo, as vendas dele ficaram bem abaixo do esperado. Em entrevista com Jason Schreier, da Bloomberg, o CEO Strauss Zelnick disse que é possível que a época de lançamento não tenha ajudado muito o jogo. Pra quem não lembra, ele saiu em dezembro do ano passado, depois de ser adiado de novo. Mesmo com o lançamento ruim, o Zelnick acha que o jogo pode ter uma grande longevidade, assim como outros jogos da Firaxis, como Civilization e XCOM. Outros jogos lançados pela empresa, como New Tales from the Borderlands, também venderam menos do que a publisher imaginava. Por outro lado, jogos como GTA Online e NBA 2K tiveram mais um ano de sucesso, enquanto Red Dead Redemption 2 superou a marca de 50 milhões de unidades vendidas. A Take-Two também avisou que deve fazer uma onda de demissões como parte de um processo de reduzir custos em 50 milhões de dólares, mas disse que elas não devem ser tão extensas quanto empresas como a Microsoft. Ainda sobre a Take-Two, a empresa deu uma estimativa para o lançamento de Judas, o próximo jogo dirigido pelo criador de BioShock, o Ken Levine. No relatório fiscal da publisher, ela disse que deve lançar 87 jogos até o ano fiscal de 2025, que termina em março daquele ano. Procurado pela IGN, o Strauss Zelnick confirmou que Judas é um desses jogos, ou seja, ele pode sair em qualquer momento de abril desse ano até março de 2025. Judas foi anunciado no The Game Awards e é o primeiro jogo do estúdio Ghost Story Games, que foi formado depois que o Ken Levine saiu da Irrational Games, de BioShock 1 e Infinite. Inclusive, a Take-Two fechou a Irrational e demitiu a maioria dos funcionários logo depois que ele saiu, e o Levine passou a década seguinte trabalhando nesse jogo, pra frustração também de gente dentro e fora do estúdio. Aliás, fica o meu jabá pro meu ranqueado de grandes estúdios que não existem mais, infelizmente, onde eu conto mais sobre essa história e eu xingo muito Ken Levine. É muito bom. E anota aí pra não se perder, porque o quinto episódio de The Last of Us foi antecipado pra essa sexta-feira, dia 10. A mudança da data aconteceu porque nesse domingo rola o Super Bowl, a grande final da Liga de Futebol Americano, que costuma ser o maior evento televisivo do ano nos Estados Unidos. E pra não perder muito a audiência, a HBO decidiu lançar o episódio 2 dias mais cedo. Aliás, o quarto episódio teve a maior audiência da série até agora nos Estados Unidos, com 7,4 milhões de espectadores. Falando agora de tecnologia, o Google anunciou seu próprio serviço de texto por inteligência artificial, que vai servir como um competidor direto para o ChatGPT. O serviço é conhecido como Bard, nome que é provavelmente uma referência ao Shakespeare, já que ele também era conhecido popularmente como o Bardo. De acordo com Sundar Pichai, o CEO do Google, o Bard é um serviço de conversação com inteligência artificial que usa a tecnologia Lambda e deve ser disponibilizado para o público geral nas próximas semanas. Utilizando informações encontradas na internet, o Bard pode conversar com o usuário sobre vários assuntos, ou fazer sugestões de como planejar um chá de bebê ou refeições com o que você tiver na sua geladeira. Não se tem uma ideia exata de quais são as propriedades do serviço, mas é provável que sejam parecidas com a do ChatGPT. A pressa do Google no lançamento do Bard reflete como as inteligências artificiais viraram a nova tendência da indústria de tecnologia, especialmente depois que coisas como Web3 e criptomoedas parecem ter flopado com força. O ChatGPT, por exemplo, é da empresa OpenAI, que tem recebido financiamento bilionário da Microsoft, e que pelo visto já planeja incorporar o serviço no Bing. Com o crescimento da popularidade desses serviços de inteligência artificial, também tem surgido vários dilemas éticos, morais e trabalhistas sobre como essa tecnologia tem sido implementada. Essas críticas vão desde trabalhos artísticos roubados e não creditados, uso desses textos por sites jornalísticos e até como essa inteligência artificial é geralmente moderada por uma mão de obra precarizada para controlar o tipo de mensagem que os usuários recebem. Agora bora pros aniversários de hoje, começando com 21 anos atrás, quando era lançado Way of the Samurai pro PS2, um jogo de ação no Japão feudal que tinha uma narrativa com vários finais diferentes dependendo das suas escolhas. E 11 anos atrás, em 2012, saiu Kingdoms of Amalur: Reckoning pro PC, PS3 e Xbox 360, um RPG que fez bastante sucesso, mas não o suficiente para pagar as dívidas que o estúdio tinha com o estado dos Estados Unidos. É uma história doida que um dia a gente conta pra vocês. E é isso de Ping por hoje, meu amor. Se você estiver assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você estiver ouvindo a versão em áudio, não esquece de avaliar o Ping no seu agregador de podcasts preferido. Um beijo e até o próximo vídeo!